Rádio Ribeira 90 FM. Informação.
Henrique Gouveia Melo, candidato à presidência da República, está esta terça-feira em Beja. A ação de campanha decorre na Praça da República e leva Gouveia Melo a reunir com o presidente da Câmara Municipal de Beja, o recém-eleito Nuno Palma Ferro. A ação acontece no âmbito das visitas que o almirante está a realizar pelo país no âmbito da sua candidatura Portugal com rumo às eleições presidenciais de 2026. A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo vai a votos no próximo dia 12 de janeiro. O ex-deputado socialista Ricardo Pinheiro revelou à Lusa que conta com o apoio do PS e do PSD para se candidatar à presidência da CCDR Alentejo num processo que se encontra ainda em fase de formalização. O organismo é atualmente presidido por Seida Silva. Em declarações à agência Lusa, Ricardo Pinheiro explicou estar a preparar a documentação necessária para avançar com a candidatura, sublinhando que houve um entendimento entre os dois maiores partidos para apoiar um perfil capaz de imprimir maior dinamismo à região, em alinhamento com os objetivos nacionais e europeus. Defendeu ainda que a liderança da CCDR deve assentar numa absoluta proximidade ao território e numa visão integrada do Alentejo, enquanto no T2 garantindo tratamento igualitário às várias no 3. O percurso do candidato inclui a presidência da Câmara Municipal de Campo Maior entre 2009 e 2019, a liderança da CIMA e funções como secretário de Estado do Planeamento no 22º Governo. Entre as prioridades apontadas estão a aceleração da execução dos fundos comunitários, tanto no setor público como empresarial, e a dinamização de áreas estruturantes como saúde, energia, educação, ambiente, agricultura e cultura. Paralelamente, Aníbal Reis Costa, um dos atuais 5 vice-presidentes da CCDR Alentejo e o único eleito diretamente pelos presidentes de Câmara, confirmou a candidatura ao cargo, indicado pelos autarcas. Aníbal Costa anunciou que vai formalizar a candidatura junto da Direção-Geral das Autarquias Locais. Licenciado em Gestão e Administração Pública pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, foi presidente da Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo entre 2005 e 2017, sendo a sua recandidatura apresentada como um fator de continuidade institucional e de representação direta dos municípios na estrutura de decisão regional. Contudo, o entendimento político alcançado entre as direções nacionais do PS e do PSD não é consensual dentro do próprio PS, enquanto a Federação Distrital de Porto Alegre manifesta apoio à solução encontrada. A Federação de Évora expressou forte desagrado com a forma como o processo foi conduzido a partir de Lisboa. O presidente da Federação de Évora do PS, Luís Dias, criticou o que considera ser uma decisão tomada pelas cúpulas nacionais, colocando em causa a autonomia das CCDR e esvaziando o papel dos autarcas. Para Luís Dias, independentemente dos nomes propostos, o acordo entre PS e PSD transforma o processo numa lógica de nomeação e não de verdadeira eleição, fragilizando a autonomia regional. Ainda assim, a Federação Socialista de Évora apelou à participação dos autarcas no ato eleitoral, defendendo simultaneamente que estes possam votar livremente. O prazo para a apresentação de candidaturas às eleições indiretas das CCDR, marcadas para 12 de janeiro, termina às 23h59 desta terça-feira. Ao contrário do que sucedeu em anteriores atos eleitorais, o colégio eleitoral será agora mais alargado, integrando todos os eleitos locais da região, o que reforça o peso político e territorial da escolha da futura liderança da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo. A Câmara Municipal de Vidigueira vai reunir no próximo dia 26 de dezembro pelas 14 horas. Segundo esclareceu a autarquia, depois da reunião do passado dia 19 de dezembro, que foi iniciada, mas interrompida, após a saída dos vereadores eleitos pela CDU, os elementos da Câmara Municipal presentes na reunião deliberaram que a reunião não deveria prosseguir. A Câmara de Vidigueira informa que, em virtude da situação, não houve qualquer deliberação sobre os assuntos incluídos na ordem de trabalhos e reafirma o respeito integral pelos procedimentos legais com o reagendamento de nova reunião. A GNR fez um balanço provisório da Operação Natal Novo que está a decorrer desde 18 de dezembro. Segundo revelou hoje em comunicado, até às 23h59 do dia de ontem, a Guarda Nacional Republicana registou, em matéria de sinistralidade rodoviária, 1.245 acidentes, dos quais resultaram 5 vítimas mortais, 23 feridos graves e 307 feridos leves. Um dos acidentes registados pela GNR ocorreu em Garvão, no concelho de Ourique, no qual foi interveniente um ligeiro, tendo resultado uma vítima mortal do género masculino, com 39 anos de idade. Durante a operação, a GNR vai continuar a priorizar a fiscalização à condução sob a influência do álcool e de substâncias psicotrópicas, excesso de velocidade, utilização indevida do telemóvel, utilização correta do cinto de segurança e do sistema de retenção de crianças, falta de inspeção periódica obrigatória, falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório, incorreta execução de manobras de ultrapassagem, de mudança de direção ou da cedência de passagem. A Assembleia Municipal de Moura aprovou as grandes opções do plano e o orçamento da Câmara Municipal de Moura para 2026. Segundo avançou a autarquia, o orçamento, no valor global de 42.782.000 euros, pauta-se pelo rigor, responsabilidade e prudência na gestão financeira, assegurando simultaneamente a concretização de projetos estruturantes que visam promover o desenvolvimento do concelho e melhorar a qualidade de vida de todos os munícipes. Os documentos, segundo a Câmara de Moura, refletem uma vez mais a aposta em investimentos estruturantes, destacando-se a requalificação do Centro de Saúde, a conservação das muralhas modernas, a construção da piscina municipal da Marleja, a reparação do caminho dos Lameirões, a requalificação da esquadra da PSP, a projeção e construção do Centro Escolar Norte, bem como a construção da variante, o apoio e trabalho conjunto com a Junta de Freguesia, a intervenção da rede de águas do concelho, entre outros projetos relevantes. O atual Executivo da Câmara de Moura pretende dar continuidade a um trabalho empenhado, responsável e de proximidade, nomeadamente no âmbito da descentralização de competências nas áreas da educação e da ação social, da implementação da estratégia local de habitação, bem como no apoio ao movimento associativo, aos bombeiros voluntários e à Cruz Vermelha Portuguesa. Estão a decorrer as obras de conservação corretiva do pavimento na Estrada Regional 258, nos troços compreendidos entre o quilómetro 21.3 e o quilómetro 55.2. De acordo com a informação disponibilizada pela Infraestruturas de Portugal, a empresa pública responsável pela gestão da rede rodoviária e avançada pela Câmara de Serpa, esta empreitada, que tem conclusão prevista até 17 de fevereiro de 2026, abrange a ligação entre os concelhos de Vidigueira, Serpa e Moura. Segundo revelou a Câmara de Serpa, que cita a IP, a intervenção tem como principal objetivo melhorar as condições de segurança no troço, em causa, e da sinalização horizontal, estando indicadas no local as zonas temporárias de trabalho. A IP solicita a melhor compreensão para os incómodos e inconvenientes causados, necessários para a melhoria das condições de segurança. A Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja e a Agência Portuguesa do Ambiente assinaram, no final da semana passada, 3 protocolos de colaboração técnica e financeira para recuperar várias linhas de água no perímetro urbano daquele concelho. A cerimónia contou com a presença da Ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho. Os protocolos assinados pela APA, representada pelo Vice-Presidente Rogério Silva, e pela EMAS, representada pela Presidente do Conselho de Administração, Liliana Cabecinha, tem como foco as intervenções sobre o barranco do Poço dos Frangos, o barranco do Sardão e na linha de água paralela ao IP2. Segundo avançou a EMAS, vão ser reabilitados cerca de 2,5 km de cursos de água com um investimento total de 235 mil euros, com o objetivo de reduzir o risco de cheias, melhorar o estado ecológico e hidromorfológico e reforçar a resiliência face a eventos climáticos extremos. Estes protocolos integram o Plano de Ação Pró-Rio 2030 na Iniciativa Nacional Água que Une, reforçando o compromisso de Beja com a sustentabilidade e a valorização dos seus recursos hídricos. A Câmara Municipal de Castro Verde promoveu um conjunto de viagens culturais e de lazer a Lolé. A iniciativa, que decorreu a semana passada no âmbito do projeto Castro Verde 21, envolveu 191 participantes provenientes de todo o concelho. Segundo a autarquia castrense, os participantes usufruíram de um programa diversificado que incluiu visitas ao mercado municipal e ao centro histórico de Lolé, aos banhos islâmicos, à casa da empreita, ao museu municipal e ao castelo. O programa integrou ainda uma passagem por quarteira com visita à exposição Com os Pés na Terra e as Mãos no Mar, 6 mil anos de história de quarteira, patente na antiga lota de Corteira. Segundo a autarquia castrense, as iniciativas inserem-se na estratégia do projeto Castro Verde 21, orientada para a promoção do envelhecimento ativo, do acesso à cultura e da participação social, reforçando o convívio, a partilha de experiências e a valorização do património cultural e histórico. E hoje, terça-feira, é dia da crónica de Lopes Guerreiro.
A Galinha do Mato e o Natal. José Eduardo Agualusa, no seu livro infantil A Girafa que Comia Estrelas, escreveu que a Dona Margarida, uma galinha do mato, pensava, pensava e depois dizia coisas óbvias que já toda a gente sabia, como se ela as tivesse inventado. Ao ler esta descrição, vá-se lá perceber porquê, vieram logo ao meu pensamento inúmeros comentadores que enxameiam os órgãos de comunicação social e as redes sociais com as suas análises e conclusões mais ou menos óbvias, quando não com verdadeiros disparates, como se tivessem resultado de aprofundados estudos. Mas Dona Margarida, que vivia nas nuvens, um dia, depois de espreitar o mundo lá de cima e pensar muito, concluiu que os homens são animais estranhos, vivem pleirados uns em cima dos outros em grandes galinheiros. Estão sempre à pressa, correm o tempo todo, como formigas, de um lado para o outro, e acham que são felizes assim. Apesar de ser uma observação feita por uma galinha, não me parece que seja muito desfasada da realidade da sociedade dos nossos dias. E essa realidade é tão surreal que até uma galinha do mato não muito inteligente consegue estranhar. Há mais de 2000 anos, 2025 mais precisamente, como conta a história, um carpinteiro juntou-se com uma mulher solteira grávida e, como não tinham casa e não encontraram um local mais adequado para ela parir, o parto acabou por ter lugar num estábulo. Tendo sido lugar, segundo o que conta, há mais de 2000 anos, parece a descrição de uma cena dos nossos dias. Quantas pessoas não juntam os trapinhos em condições semelhantes às descritas? Quantos casais não têm casa para viver? Quantas mulheres não acabam por parir em ambulâncias ou até mesmo na rua? E pior do que tudo, quantas guerras, quantos conflitos, quantas perseguições e outros atropelos aos direitos humanos e das crianças não têm lugar naquela mesma região do mundo, com o argumento da defesa dos seus povos e na expectativa de que um Salvador os salve das miseráveis condições em que vive. E é assim que, decorridos mais de 2 milénios, continuamos com problemas semelhantes, se não mais complexos e graves ainda, e até uma galinha consegue vislumbrar, sem que para eles a sociedade atual consiga encontrar respostas mais adequadas, apesar dos enormíssimos progressos científicos, técnicos e tecnológicos. Parece que, ao contrário do que seria de esperar e é prometido, quando a ciência dá novos passos em frente, permitindo abrir novos caminhos técnicos com novos meios tecnológicos, mais do que resolver problemas e satisfazer necessidades do mundo e das pessoas, agrava alguns e cria novos e mais complexos problemas. Nos meus tempos de jovem aluno de francês, brincávamos com uma frase que nunca mais esqueci e que parece mostrar a realidade que somos. La vie est belle, mais les hommes donnent cap d'elle. Se a vida na Terra não é bela, é porque os homens que a habitam dão cabo dela. É o que se verifica com o ambiente. Insistimos e persistimos em destruir, apesar de já estarmos a sentir as graves consequências que daí resultam, e com as guerras e outros conflitos armados que tantos mortos e estropiados e destruição provocam. É a guerra em vez da paz, é a competição em vez da cooperação, é o ter em vez do ser, é a ganância em vez da solidariedade, é a discriminação em vez da igualdade, é o consumo desregrado em vez do consumo responsável, que são fomentados cada vez mais ao arrepio do que a história e o bem-estar da humanidade aconselham. Estamos em vésperas de Natal, época em que se assinala o renascimento do sol, com o solstício de inverno a ser celebrado pelos pagãos, e o nascimento de Jesus pelos cristãos, misturando celebrações e a ideia de amor, união e renascimento da vida. Mais do que esfalfarmo-nos em correrias de loja em loja, físicas ou na internet, à procura do que mais comprar, do que mais consumir, como se pode verificar no que o Natal se transformou numa breve consulta da palavra Natal no Google, talvez nos devêssemos unir e empenhar mais na defesa de um desenvolvimento sustentado e integral, dos direitos humanos, da paz e da igualdade de oportunidades. Pensem nisso. Até para a semana.
A crónica de opinião à terça-feira com Lopes Guerreiro pode ouvir também em podcast em www.radiovidigueira.pt. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, quarta-feira, véspera de Natal. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê períodos de céu muito nublado, possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos na região sul, vento fraco ou moderado, predominando do quadrante norte e soprando por vezes forte nas terras altas. Formação de gelo geada, em especial no interior, uma pequena descida da temperatura mínima, em especial na região sul, uma pequena descida da temperatura máxima na região sul. Máximas que poderão atingir os 11 graus em Beja, 13 em Évora e Sines, 10 no Norte, Alentejano, em Porto Alegre.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.